Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Olha nós aqui novamente para mais um programa Central Manhã, aqui pela sua emissora de rádio, pela sua televisão e também aqui no canal Central de Notícias do Brasil. Humberto Fernandes de volta, Jalder Pereira, bom dia. Como vão as coisas? Tudo bem? Vamos começar mais um programa?
Vamos lá, Humberto, bom dia. Bom dia para você. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui como titular da bancada. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. E olha, deputado, Polícia Federal liga políticos do Maranhão aos descontos do INSS.
E empresas fazem milhares de cobranças indevidas das contas dos aposentados.
Deputados do Maranhão mandaram 75 milhões a prefeituras de parentes via comissões.
O governador Carlos Brandão inicia uma viagem pela Europa e vai estar tratando de assuntos importantíssimos, inclusive na atração de mais investimentos para o estado.
Supremo Tribunal Federal forma maioria a favor de Iracema Vale em ação sobre eleição na Assembleia Legislativa do estado.
Ampliada a prevenção às síndromes gripais e agora medidas que reforçam o atendimento às pessoas que têm casos graves de gripe.
Também vamos ter a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do Maranhão, também direto da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, o primeiro programa do mês de junho. Hoje já são dois do mês de junho de 2026 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã e a gente agradece com muito carinho a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que nos acompanharam, né, durante esses dias em que eu estive ausente aqui da bancada, sentindo saudade aqui da companhia de Jalber Pereira, de Carlos Roger, que substituíram com muita competência, né, e que mantiveram vocês bem informados aqui no programa Central Manhã, através da sua rádio e da sua televisão. Eu descobri que agora eu posso viajar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais desse nosso planeta, mas que nós temos homens bastante qualificados, competentes, né, para substituir, para manter vocês bem informados. Deixa eu me concentrar aqui.
Só faltaram as fotografias e as imagens.
Olha, estivemos arredondamos com muito orgulho os 60 anos de idade, né, 60 anos de caminhada. Que a gente aproveita, que a gente agradece a Deus, que isso aqui a gente faz lá no quarto da gente, sozinho, não é? Conversando com ele, não precisa também muito expor o que é o nosso, as nossas conversas com Deus, mas eu sou muito grato a Deus, não é? Por ter me conduzido até aqui. Desde muito cedo, Jalber Pereira, aprendi a me desviar um pouco daquilo que faz mal para a gente, tentar fazer o bem, tentar fazer aquilo que possa fazer o bem para nós mesmos, para o nosso próximo e para nós mesmos, porque acho que tudo aquilo que nós fazemos para com o próximo, nós estamos fazendo também para nós mesmos, né? E desde cedo tomei a decisão de não ingerir bebida alcoólica, por exemplo, nunca me embriaguei, nunca tive problemas, e aí eu, agora recentemente, foi que eu tirei o cartão do SUS, primeira vez que eu tirei o cartão do SUS aos 60 anos de idade, isso porque Deus tem me preservado com muita saúde, com uma certa vitalidade, com com essa energia. E eu gostaria muito, assim, que todas as pessoas tivessem também o mesmo entendimento, buscassem sabedoria em Deus. Ele dá de graça para todo mundo, para que pudesse se desviar do mal, fazer o bem e ter uma vida saudável. Eu acho que é uma mensagem que a gente pode passar aqui para vocês que nos acompanham através das rádios, através da televisão. A vida, nós já ouvimos muito falar disso, é feita de escolhas. Escolha sempre fazer o bem, escolha sempre fazer o que é correto, principalmente com relação a você mesmo. Faça o bem, faça o bem para você mesmo. Quando perceber que tem alguma coisa que pode lhe fazer mal, desvie-se dela, e você vai ter uma vida longa, saudável.
Até porque se fizer o mal, principalmente para os outros, um dia a conta vai chegar.
A conta chega, né? A gente já ouviu isso, e muitas vezes a gente fica teimando contra isso, mas é uma grande verdade. Mas eu quero dar esse recado para vocês, e isso eu faço com uma consciência bastante tranquila, para você que quer sentir o seu coração saudável, para você que não quer ter aqueles problemas cardíacos, prevenir as doenças cardiovasculares, prevenir o infarto, muita gente morre por causa do infarto do miocárdio, prevenir diabetes, de uma série de outros problemas, você não deve perder tempo. Consulte agora, vá logo uma farmácia próxima da sua residência e procure por Alag. Alag é uma suplementação natural à base de magnésio de malato, que com apenas uma dose diária você vai ter o seu coração mais saudável. Além disso, Alag melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. Dá mais disposição também, você que quer ter mais disposição. Se não tiver na farmácia, aí você liga para o telefone 98-986-06-3142. 86-06-3142 é o telefone para você falar com o pessoal da Alifarma. Alifarma que vai lhe atender, vai lhe dar todas as orientações. Vai enviar esse suplemento direto para sua casa. Aí, se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, ainda vai ter um desconto de 20%. Vão mandar entregar na sua casa com toda a tranquilidade. Portanto, não deixe. O telefone, vou repetir para vocês, é 96063142. 96063142. Se você está distante de São Luís, você coloca o 98. Tá certo? Alifarma, saúde para toda a família. Jalber, vamos começar com as notícias policiais. O nosso repórter Carlos Jorge está cumprindo outras missões hoje.
Exatamente.
Não pôde vir. Conte essa história do assalto ao banco que aconteceu aqui no Maranhão.
Pois é, Alberto. Inclusive, na semana passada trouxemos essa informação aqui de primeira mão do assalto que aconteceu lá no Banco do Bradesco, inclusive realizado na última quinta-feira lá na cidade de Carolina, região sul do Maranhão. Então, foi realizado, segundo informações, esse episódio lá foi realizado sem deixar nenhum dos reféns feridos, graças a Deus. Foram muitos que foram feitos reféns pela quadrilha, que foi denominada aí como Novo Cangaço. O que mais chamou a atenção também é que a quadrilha agiu sem violência. Imagens, portanto, mostram os criminosos entregando, inclusive, até dinheiro em espécie aos reféns. Em uma parte do vídeo que você acompanha, vamos ver se dá para localizar essa parte do vídeo, que tem até um refém pegando do chão um objeto que aparentemente pode ter sido uma cápsula de balas. Então a gente vê pegando dinheiro, na verdade pegando dinheiro. Nas imagens você vê, tem o cidadão ali encapuzado, deve ser ali um dos integrantes da quadrilha. E esse pessoal que está de nuda cintura para cima, viu? São os reféns, que inclusive chegaram lá na agência bancária, já dentro da caminhonete. Então foi feito lá com muito rigor, mas felizmente os reféns não saíram feridos. Mas até o momento não se tem informação se alguém já foi preso.
Pois é, e aí às vezes passa aquela impressão que os criminosos, os assaltantes são tão bonzinhos. Exatamente. Que até dão dinheiro de presente para os reféns. Não são bonzinhos em coisa nenhuma. Estão fazendo o que é uma contravenção, o que é um crime, e que não deve ser feito. é o que não deve ser feito. O que é correto para o cidadão manter a sua paz e a sua dignidade é ele agir, é ele trabalhar para ganhar o seu próprio...
Esse é o momento que eles chegam, viu, Beto, no local onde aconteceu lá a ação criminosa. Eles chegaram na caminhonete, na verdade eles foram, quando foram passando pela cidade, já foram pegando os reféns, colocando dentro da parte interna do carro. Aí quando chegaram lá, mandaram eles descer justamente para mantê-los como escudo. Agora o que também chama a atenção é que eles devem não ter exposto nenhum tipo de reação, porque nesses casos você não deve expor nenhum tipo de reação. Se eles mandarem, deita no chão, o cidadão tem que deitar, porque tem que levar em conta que a vida é o bem mais valioso que se tem. Então, se eles não colocaram, não é como você falou, uhum, não é que eles sejam bonzinhos, mas só porque os reféns certamente não devem ter exposto nenhum tipo de reação.
Pois é. Nós vamos, portanto, avançar aqui no nosso programa. A pauta é longa, né, Gilberto Pereira? Ainda há uma preocupação muito grande das autoridades em relação à quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas pela gripe.
Muita
e
gente.
Uma gripe muito forte, muita gente está perdendo a vida, muita gente já morreu por causa dessa gripe, esse vírus da gripe que está contaminando muita gente. Ela é uma gripe muito forte e acaba complicando a respiração das pessoas e trazendo outros problemas que podem levar à morte. Foi montado um hospital de campanha, instalado um hospital de campanha, e a vacina continua em todos os postos de saúde para todas as idades. É importante a gente alertar.
Com atendimento voltado para sintomas leves de síndrome gripal, o Hospital de Campanha iniciou atendimento neste sábado no estacionamento do Multicenter Sebrae.
Após a ampliação dos leitos nos três principais hospitais da rede estadual de saúde, hoje começa a funcionar o Hospital de Campanha aqui no estacionamento do Multicenter Sebrae. Em especial para o público adulto e idoso que apresentarem síndromes respiratórias leves, com medicação, são 20 poltronas para medicação, 10 leitos de observação, e casos mais complexos serão encaminhados para as nossas unidades de pronto atendimento.
A unidade irá funcionar todos os dias da semana, sempre de 7 da manhã à meia-noite. A medida faz parte das ações adotadas pelo governo do estado por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, para garantir um atendimento mais ágil e desafogar as unidades de maior complexidade.
As pessoas vêm aqui, lógico, com documento de identificação e cartão do SUS, são acolhidas, passam pela triagem com o enfermeiro, pela consulta com o médico, ele coloca a conduta, dessa conduta eles tomam a medicação, onde a gente tem 20 leitos, né, de medicação, 10 leitos clínicos e um leito de estabilização caso haja necessidade.
Visando imunizar a população contra a influenza, o serviço de drive-thru da Secretaria de Estado da Saúde continuou neste sábado. Dessa vez, a ação aconteceu no Pátio Norte Shopping.
Nosso governo, que é um governo municipalista, apoiando a população, tanto de Ribamar como de Passo do Lumiar. Estaremos aqui ofertando a vacinação contra a influenza a partir de 6 meses de idade, realizando aí essa assistência e vacinando a população e protegendo contra o vírus da gripe.
A ação intensificará a vacinação do público em geral, a partir dos 6 meses de idade.
E a gente busca mais uma vez fortalecer e intensificar a vacinação contra a influenza nesse período sazonal, para que a gente venha passar da melhor maneira possível com toda a nossa população imunizada.
É fundamental a vacinação, né? A vacinação salva vidas, então não deixem de se vacinar e vacinar os seus filhos, é fundamental estar com a carteira de vacinação em dia.
É isso, importante todo mundo se conscientizar, tomar logo a vacina, se prevenir contra essa doença para que algo mais grave não venha a acontecer na sua família. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente traz informações, inclusive vamos conversar com o Jonas Mendes, porque já é junho, começou o São João, já teve cortejo pelas principais ruas do centro de São Luís, e o repórter Jonas Mendes acompanha todos os eventos culturais e vai trazer as informações pra gente.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a vocês que estão sempre ligados conosco aqui. A Maria Lopes, bom dia a todos. Dessa equipe maravilhosa, que Deus abençoe. O Alexandre Coitez, lá de Bom Jesus das Selvas. Uma excelente semana para todos. Diz assim: governador Brandão não gasta dinheiro do Maranhão. Já basta o Lula olhar para o nosso hospital do idoso. Como é que é? Já basta o Lula, olha para o nosso hospital de... Isso. Deixa só falar aqui, eu vou aproveitar para falar sobre esse assunto, tava um pouquinho mais na frente. Maria Lopes, passei na sua terra, rapaz, lembrando de você na ida e na volta, lá na região ali de, depois de Barreirinhas, né? Depois da cidade de Barreirinhas.
Ela é de Barreirinhas?
Como é que é o... A cidade lá depois de Bagé, a cidade da nossa amiga Maria Lopes, que é a cidade querida lá, Paulino Neves, alô Paulino Neves, passamos por lá, é belíssima, a cidade de Paulino Neves é um negócio espetacular.
Quem conhece Paulino Neves também é a Dara Evelyn,
isso, aquelas dunas maravilhosas que a gente passa lá, e agora tem os roteiros, que chega o pessoal com aquelas Hilux, cheia de gente, para tomar um banho naquelas lagoas em meio às dunas ali de Paulino Neves. É um negócio espetacular, maravilhoso, não é? Um presente da natureza. Um abraço a todos. Mas eu queria aqui só, ela aproveitando aqui a deixa, assim, porque às vezes pode passar essa impressão: ah, o governador vai agora visitar alguns países da Europa, vai passar por Paris, vai passar pela, vai também visitar a Suécia, a França. Quais são os países? Tem até uma nota, James. Vamos colocar aí. E passa aquela impressão, diz assim: ah, está gastando dinheiro para visitar. Veja só, essa impressão, ela é como dizer assim, uma impressão, diria, educadamente pessimista, né? Porque quando nós temos, olha aí, iremos à França e à Suécia, onde trataremos de temas importantes como o reconhecimento pela Unesco dos lençóis maranhenses, o Brasil como zona livre da febre aftosa sem vacinação e parcerias estratégicas com a Stegra e a Oil Group, em busca de mais investimentos aqui para o estado do Maranhão. É o que eu pude captar aí, que a produção já captou aqui, que foi publicado aí no X do governador Carlos Brandão. Deixa eu explicar isso aqui. O governador Carlos Brandão, antes mesmo de ser governador, ainda como vice-governador, ele convidou um grupo de empresários, acho que ao todo quase 40 empresários do Maranhão, e deram uma volta ao mundo, visitaram mais de 10 países, apresentando as potencialidades do nosso estado lá fora para os empresários. Não foi uma viagem muito política, foi uma viagem mais empresarial, apresentando as potencialidades do Maranhão, colocando o Maranhão como um um grande celeiro para investimentos. Né? E aí, nós já temos algumas coisas já acontecendo no Maranhão, resultado dessa, alguns investimentos importantes. Nós temos indústrias de etanol sendo implantada na cidade de Balsas. Nós tivemos aqui o retorno das atividades da Alumar. Nós já temos investimento de bilhões de reais na construção de linhas de transmissão para o estado, aqui no estado do Maranhão. Muitas indústrias de fora estão chegando aqui e o governador está indo essa, e passou, a assessoria passou para a gente aqui, que está indo cumprir essa missão internacional, buscando parcerias para fortalecer, lá na Suécia, por exemplo, para fortalecer parcerias para desenvolver cadeias produtivas do combustível, turismo e da agroindústria bovina. Como ele falou, o Brasil está comemorando, vai ter um evento importante em que vai apresentar para o mundo que o Brasil, não só o Maranhão deu a sua parcela de contribuição, está livre da febre aftosa sem vacinação. Nós somos um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. Mas se chegar lá fora que nós temos as nossas vaquinhas com febre aftosa, ninguém vai querer comprar da nossa carne. Assim como se chegar a notícia que nós temos as galinhas com gripe aviária, ninguém vai comprar nossas galinhas, nossos frangos. E aí tem esse evento para mostrar para o mundo que o Brasil é livre de febre aftosa, não precisa mais nem de vacinação, porque foi erradicada a febre aftosa e se abre um mercado internacional. O Maranhão tem mais boi do que gente, abre-se esse mercado. Tem a outra, qual foi o outro tema lá que eu esqueci lá do tem a questão do turismo, os Lençóis Maranhenses. O governador encampou foi na Unesco, foi em diversos lugares do mundo, a última vez foi na Índia. Teve a coragem de ir na Índia, que é uma cultura completamente diferente da nossa, para defender os Lençóis Maranhenses como patrimônio natural da humanidade. Aí inclui a Paulino Neves, inclui toda aquela região importante. E nós temos uma transformação econômica e social dentro da região dos Lençóis Maranhenses, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em todos os municípios, em consequência desse reconhecimento que internacional dos Lençóis Maranhenses como patrimônio natural da humanidade. Mas, além disso, vai estar conversando com uns grandes grupos internacionais para trazer investimentos para o Maranhão. E aí eu falei aqui já outras vezes que o governador, as autoridades estão se limitando muito a falar sobre esse assunto, mas que ele está sendo tratado nos bastidores com muita seriedade, que é a implantação de uma siderúrgica, que é a implantação também de uma refinaria, inclusive é uma refinaria de combustível de avião. O Maranhão pode produzir o combustível para a aviação. Então, se isso acontecer, vai ser um passo importantíssimo para o estado do Maranhão, vai ser divisas aqui para o estado do Maranhão. O outro investimento é na parte de energia limpa. Há uma discussão bastante profunda com relação à implantação de uma planta para nós produzirmos o chamado hidrogênio verde, que é considerado o combustível do futuro, aquele que não polui, porque nós temos uma vastidão no estado do Maranhão. Quem viaja esse nosso estado sabe disso. Saia daqui para Barreirinhas, por exemplo, Jovem Pereira, tu vai andar quase 300 quilômetros com áreas que se pode instalar essas placas fotovoltaicas, gerar energia para o resto do mundo, somente no trajeto daqui para os Lençóis Maranhenses. Se tu colocar metade de placa solar,
agora imagina
tu vai gerar energia para o mundo inteiro.
Agora imagina na Baixada Maranhense, que tem muito vento, muito sol, muita terra e outras partes do estado.
Pois é, tantas outras partes do estado do Maranhão, nosso lugar aqui é quase um continente. Então temos todas essas potencialidades e o governador vai sentar com os grandes grupos internacionais que têm muito dinheiro, tem muita bala dinheiro, né? tem muito dinheiro para investir aqui nos nossos estados. Isso pode ser a redenção do Maranhão. Então, quando nós estamos preocupados em apenas pagar uma passagem para alguém trazer um investimento de 20, 30, 40 bilhões de reais, nós estamos nos limitando a pensar pequeno. E é isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Temos que pensar grande. E aí eu tenho visto algumas pessoas dizer assim: ah, mas está gastando dinheiro com carnaval, está gastando dinheiro fazendo festa, está gastando dinheiro com São João. Quem é que vai fazer festa para gastar dinheiro, Jovem Pereira? Eu lembro que quando eu era diretor de uma emissora de rádio no interior do Maranhão, lá em São João dos Patos, quando a rádio estava ruim das pernas, rapaz, bora fazer uma festa aqui, bora promover uma festa. A gente já tinha a rádio que já fazia a divulgação, fazia a festa, convidava um grupo lá para se apresentar, uma banda, né? E com a arrecadação do dinheiro, nós cobria as despesas da rádio, pagava os funcionários, ainda sobrava dinheiro. Então, a gente faz festa é para ganhar dinheiro. O que que o governador fez assim? Aí, ah, mas tem um carnaval privado. Exatamente, né? Coloca as empresas para pagar o cachê dos cachês caros que vem do pessoal que vem de fora, avisa para todo mundo que a Ivete Sangalo, que o Xande, que não sei mais quem, vem para o estado do Maranhão, a mídia nacional todinha divulga isso, vem um monte de gente para cá, e cada uma dessas pessoas que vem para cá não deixa menos de 5 mil reais para passar 3 dias de carnaval aqui. E aí se a cada 100 mil pessoas que chegam de fora, deixar cada um 5 mil reais, já vai perder aqui para nós, muito aí dinheiro. já é uma economiazinha boa. Então, fazer festa com o objetivo de ganhar dinheiro, não de gastar. Não só para dar fazer show de graça para todo mundo, não. Então, Humberto, é mais ou menos isso, só para o pessoal entender direitinho ainda falando do que a gente está falando.
Ainda falando do governador, teve o 6º Congresso Nacional, que foi realizado ontem. E o governador, ele elegeu, viu, Humberto, os novos membros do Diretório da Executiva Nacional. A votação contou com a participação de delegados e de todas as regiões do país e ocorreu logo após o anúncio da eleição do prefeito lá de Recife, o João Campos, para a presidência nacional do próximo triênio. Então, o governador Carlos Brandão foi eleito para a executiva do PSB, ocupando o cargo de vice-presidente nacional de relações institucionais.
É bom? Pois é. É novidade, eu não estava nem sabendo dessa.
Pois é.
Olha, veja só, o João Campos, que é o filho do Eduardo Campos, que era candidato a presidente da República, né?
Que morreu no acidente.
Que morreu acidentado, um acidente curioso, que até agora ninguém sabe ao certo foi que realmente aconteceu.
Inclusive, o irmão dele deu algumas entrevistas, né, alguns podcasts esse final de semana, alegando que, como gosta de dizer o Carlos Jorge, ele suicidaram ele, entendeu? Ele teria sido morto.
Pois é. Nós vamos trazer para comentar esse assunto o Genésio Araújo Júnior, que está acompanhando tudo de perto. Genésio Araújo Júnior, eu te pergunto, Genésio, o João Campos, esse menino novo que está despontando aí na política, ele está sintonizado, né, com o novo momento da política que nós estamos vivendo no Brasil? Vamos trazer o comentário de Genésio Araújo Júnior.
O grande teatrólogo brasileiro Nelson Rodrigues andava irritado com seu filho. Foi perguntado qual o conselho que dava aos jovens. Respondeu: envelheçam, envelheçam. João Campos, prefeito do Recife, assumiu o comando do PSB de bola, o partido de centro-esquerda que mais cresceu nas eleições municipais, que mostrou o Centrão em destaque. Poderia ser visto como mais um produto da familiocracia brasileira, visto que é neto de Miguel Arraes e filho de Eduardo Campos. Mas não é. Homem tem que ter futuro. João Campos, gosto ou não, é uma prova que o campo de centro-esquerda tem futuro no Brasil. Enquanto o PT é um partido de cabeças brancas e o PSOL se perde no identitarismo, o PSB quer ser visto como partido do movimento. João Campos é a cara do novo progressismo. Cuidar de gente com o Estado, cuidar da sociedade com a sociedade. João Campos é a cara do novo, que não se sabe como vai ficar mais adiante. Ele disse em sua chegada que vamos derrubar os muros, vamos construir pontes, vamos aproximar quem está desgostoso com a política para perto da gente. Vamos trazer quem pensa diferente. Vamos trazer quem quer fazer o bem, mas não sabe como. João Campos disse para Lula, que vive um mau momento, que é preciso um fortalecimento da frente ampla. Envelheça logo, João. Não sabemos ainda o que é o novo que precisamos ter, mas parece nítido que você terá lugar por lá. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
É o Genésio Araújo Júnior fazendo a sua análise aqui no nosso programa. Eu também tenho uma notícia aqui. Hoje, o MDB aqui do estado do Maranhão, o presidente, através do presidente Marcos Brandão, está convidando os presidentes dos diretórios municipais, das comissões provisórias, membros do diretório estadual, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e presidente dos núcleos do partido e alunos da Fundação Ulisses Guimarães para participar de um grande encontro. Esse encontro tem o tema O Brasil Precisa Pensar o Brasil. O Brasil Precisa Pensar o Brasil. Vai acontecer a partir das 3 horas da tarde de hoje no hotel, no auditório do Hotel Premier. Esse é um encontro também para discutir aí com o pessoal do MDB. E nós tivemos mais um ministro do Supremo Tribunal Federal votou sobre aquela ação movida pelo deputado Otelino Neto pedindo a rediscussão sobre a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. Qual é a notícia?
Inclusive, Humberto, a presidente eleita da Assembleia Legislativa do Maranhão para o BN 2025-2027, a deputada estadual Iracema Vale, que é do PSB, ela celebrou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que formou a maioria em favor da tese da constitucionalidade.
Não é que é difícil, viu?
Do critério da maioridade. Aquele caso que aconteceu, onde houve empate entre ela e o Otelino Neto, que o Otelino recorreu alegando que o critério que deveria ser colocado em prática seria aquele que mais teria mandatos à frente da casa, mas, como todos sabem, a legislação interna da casa define que, em caso de empate, quem consegue se eleger é aquela pessoa de maior idade, aquela pessoa mais velha, e não aquele que já passou pela presidência da casa em várias vezes. Então, todos já sabem que o Otelino ele recorreu do Supremo Tribunal Federal e, mais uma vez, teve uma baixa. Desta vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal foi o André Mendonça, o voto foi proferido pelo ministro André Mendonça na última sexta-feira, na ação direta, como eu disse, em que foi promovida aí pelo Solidariedade. O curioso também de todo esse imbróglio é que você lembra aquele caso lá do ministro Alexandre Moraes?
Sim,
que havia colocado o voto.
Isso, nós criticamos aqui. Dissemos que o ministro Alexandre Moraes deveria pelo menos fazer uma pesquisa no Google antes de proferir um voto. Um ministro da Suprema Corte não poderia proferir um voto, publicar
sem ter conhecimento
um voto, sem antes botar pelo menos uma pesquisa no Google. Tem ou não no regimento interno da Assembleia Legislativa o critério de idade como desempate? Se ele botasse assim no Google, o Google já ia mostrar, ó, desde 1991 tem o critério na Assembleia Legislativa do Maranhão, no regimento interno, de que em caso de empate, quem leva a eleição será decidida a favor de quem tem mais idade. É um negócio tão simples. Quando você faz um contrato, basta você não precisa brigar com ninguém.
É só ler.
É só ler. Tá lá. O que é que tá escrito? Tá escrito que o critério de desempate é a maior idade. Pronto. Precisa uma ação no Supremo Tribunal Federal, passar um tanto de tempo desse, uns homens que são pagos caríssimos para poder trabalhar, ficar olhando esse tipo de coisa por provocação do deputado Otelino Neto. Pelo amor de Deus, eu acho que é subestimar a nossa inteligência, a nossa capacidade.
E atrapalhar a justiça também, viu, Beto? Imagina quantos processos não têm que serem julgados lá no STF. Imagina a pilha de processos, a pilha no bom sentido, que hoje em dia não tem mais papel, tudo é eletrônico. Mas imagina a quantidade de processos que deve ter para ser julgado em todas as turmas do STF. A pessoa ficar perdendo tempo com uma coisa óbvia. Se o regimento interno diz que é isso, é isso. É como se fosse, por exemplo, você que está nos acompanhando no interior do Estado, é como se fosse, por exemplo, uma associação de moradores. Quando você faz a associação de moradores, a primeira coisa que você faz é criar a lei própria da associação.
Isso.
É o regimento dela que vai trazer as definições. Então, se você tem aquela legislação em favor daquilo, não tem como você ir contra. Entendeu? Não tem. Então, é uma questão assim de perda de tempo, de querer atrapalhar a justiça, pelo menos é isso que o Solidariedade fez até aqui, nesse caso, a deputada Iracema Vale.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta e muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O Ribamar Fernandes lá de Teresina, no Piauí, estava lá visitar uma partezinha do Piauí, muito boa. Andar com um pé na areia de Alves Pereira. A cidade que eu estive, não tem calçamento. A população preferiu não fazer essa reivindicação. Inclusive, houve uma votação para dizer assim, olha, não queremos o asfalto, não queremos calçamento, queremos permanecer de pé na areia. Quer dizer,
paraíso natural.
É um paraíso natural, belíssimo, com uma praia belíssima, que eles estão sabendo explorar muito bem. E eu acho que aqui no estado do Maranhão nós precisamos ter também essas ideias, né? Tantos lugares lindos que nós temos, um vasto litoral, quantos quilômetros de litoral, em termos de, parece que 600 quilômetros de litoral que nós temos aqui no estado do Maranhão. 640 quilômetros de litoral. É quase um planeta que nós temos de litoral. Precisamos explorar melhor. Significa que você não precisa também de toda uma estrutura de pavimentação, de tudo. É preciso ter o acesso à pavimentação para poder você chegar próximo da praia. Mas na praia é manter aquelas características normais. Você poder armar uma redinha, comer um peixinho assado, oferecer isso para esses gringos, o pessoal que está lá de fora, chega aqui da Suíça, tudo branco, parece que nunca pegou um sol na vida, tá doido para pegar um sol comendo um peixinho assado. Mas se você oferecer um prédio com ar-condicionado para eles, não, lá na Suíça eu tenho. E o ar-condicionado lá é de graça, é de Jesus. Nós temos que oferecer coisas diferenciadas para quem nos visita. Então, achei interessante a simplicidade de como se atende das pessoas e ter uma boa comida, né? A culinária é importantíssima. Lá nesse trecho lá do Piauí, eles estão oferecendo isso. Olha, Rádio Mais FM 104,9. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Aqui a Cailane, da Rádio Mais FM, de Abel Figueiredo, no estado do Pará. Grande Parazão. Abraço a todos vocês aí de Abel Figueiredo. O pessoal de Capitão do Poço também aí no estado do Pará. De Canaã dos Carajás. Os nossos amigos. Aquele abraço a vocês que nos acompanham aqui no programa Central Manhã. A professora Sebastiana Mendes lá de Sucupira. Nós também estamos desejando muita paz e muita saúde para todo mundo. Vamos começar com Adilson Souza, direto de Brasília, porque Brasília é tanto assunto
Que para resumir tá difícil, né, Adilson? Bom dia.
É, mas vai ser bastante rápido. Bom dia a você. A gente começa falando de alguns destaques do Congresso Nacional, que foi discussão durante todo o final de semana. A Gleisi Hoffmann, que é a ministra de Relações Institucionais, por acaso estava numa reunião da Casa Civil e conseguiu fazer aquela a reunião juntamente com o Haddad, toda a comissão, para que aquela questão da alíquota do IOF não ficasse tão alta. E aí terminou fechando em 3,9, que vai ser uma cobrança desses valores que vão estar aí também para servir de reserva para o governo brasileiro. Lembrando que o PIB esse ano já começou a dar uma boa respirada, que estamos aí entre os 5 melhores países com essa reserva também com relação ao PIB, entre os 192 países do mundo que têm a melhor arrecadação. O PIB do Brasil está em 5º lugar. Então, são notícias boas para a economia nesse país capitalista. Só que também com relação ao IOF, esses mesmos deputados que estão brigando com o governo por causa do preço, Humberto, eles estavam há 5 anos atrás no Congresso e o IOF, a alíquota era de 6%. Então, tem aí uma queda de braço que às vezes termina saindo pela culatra o tiro. Outro assunto é com relação à carta dos Estados Unidos, que foi divulgada já pelas redes sociais. Uma juíza da justiça americana disse que aquela briga de que a oposição tentaria uma interferência ou uma sanção do governo americano contra alguns parentes ou até mesmo ministros que estariam fazendo algo contra a liberdade de expressão, não faz sentido. Até porque o pedido que faria ser verdade essa situação foi um pedido da época do Alan dos Santos, que estava usando a rede Rumble, que é de propriedade do Trump. Ele foi impedido de fazer algum tipo de pronunciamentos aqui criticando o governo, criticando a justiça de forma irregular. Então esse pedido estava lá, trancado na justiça, e eles achavam que isso seria um motivo também de envolver o ministro Alexandre de Moraes. Só que a justiça de lá disse que a questão não tem nada a ver, porque não tem interferência o governo brasileiro no governo americano, e da mesma forma, e vice-versa, o governo americano não pode interferir, mesmo com aquela lei Magnitsky, porque a interpretação é de que eles estavam julgando o Alan dos Santos como se fosse um cidadão americano, só porque ele mora nos Estados Unidos, ele não é cidadão americano, e o que foi proibido foi simplesmente a rede social, a página dele aqui no Brasil. E a Rambo ficou achando que o governo estava interferindo na toda a plataforma lá nos Estados Unidos. Não foi essa a questão, mas já está batido o martelo, foi uma vitória do STF e não tem nenhum tipo de complicação. Mesmo assim, o processo contra Eduardo Bolsonaro, que estava conspirando contra o governo brasileiro e também a justiça brasileira, está aberto, e nessa quinta-feira será feito o julgamento, aliás, audiências, onde o pai dele, Jair Bolsonaro, será um dos ouvidos, como também Eduardo Bolsonaro está marcado para ser ouvido. Jair Bolsonaro confessou em vídeos que ele sustenta o filho através dessas tentativas de contra o atentado, o Estado de Direito, através das tentativas lá com o governo americano. Mas, Humberto, a gente quer também trazer já aqui uma outra informação que vai ser destaque amanhã. É a questão do Mais Especialista. O governo lançou esse programa muito importante, que a gente vai trazer detalhes sobre a oportunidade do SUS estar dando mais atenção à população mais carente, claro, o país inteiro, através do SUS. Para que a gente possa também compreender um pouco de como está aqui a coleta de lixo do Brasil, mudando em Brasília, mudando de assunto, eu estou aqui atrás de uma coleta de lixo seletiva, viu, Humberto? Nós temos coletas agora seletivas, também por parte da empresa, que aqui, essa que está aqui atrás, é a coleta de lixo orgânico. E à minha frente tem aqui uma coleta de lixo resíduos, que são plásticos e outros tipos de produtos e latas. Aqui o orgânico é nesse tipo, que fica num buraco aí cavado aqui abaixo dessa lixeira, de 3 metros quadrados, é muito fundo, e aí vem uma máquina e suga todo o material. É um exemplo piloto. Mas eu vou trazer agora uma reportagem para a gente acompanhar sobre o Ecograna, onde gera também empreendedorismo, que é a oportunidade de emprego para as pessoas que precisam também colaborar com o meio ambiente. Vamos acompanhar a reportagem.
O projeto Ecograna é mais uma inovação do Instituto Arapoti em Brasília. Depois da Horta do Guará, agora tem a opção de promover a solução sustentável com empreendedorismo. Tudo acontece em parceria para o funcionamento da atividade, gerando emprego e renda, além de incentivar a comunidade a ser ecologicamente correta e sustentável. É o que explica Dai Ribeiro, responsável pela ideia.
A importância do Ecograna está relacionada à primeira parte ambiental, da gente dar a destinação correta para os nossos resíduos, que são os resíduos recicláveis, PET, PAD, papel, papelão, a latinha, o óleo usado também. Então a gente pensar que a gente precisa ter uma economia circular dentro das cidades para ter cidades mais sustentáveis, mas o grande lance do Ecograna também é o empreendedorismo. porque ele foi formatado como uma startup para a gente apoiar microempreendedores. As cooperativas também ganham, porque a gente leva os resíduos para as cooperativas, então a economia circular na veia é o tripé da sustentabilidade. É a parte ambiental, é a parte social e a parte econômica também.
Para funcionar o ponto de coleta, o Instituto criou uma estrutura de referência e com uma opção empreendedora. É o que explica Carlos Henrique, líder comunitário do Guará.
Um casamento, né, entre a horta comunitária e o Ecograna, que é uma moeda social, fazendo com que a nossa economia circulasse, aceita não só pela comunidade, como também pelos comerciantes locais. Excelente oportunidade, não só para ganhar dinheiro, para desenvolver, para criar coisas novas.
O projeto Ecograna colocou dois pontos de coletas para a população aqui em Brasília. Um ponto na QE 38 e também o outro ponto próximo à administração do Guará, na quadra 15.
Mas o que está unindo o útil ao sustentável também passa pelo lado econômico. O morador leva o resíduo selecionado, entrega na unidade e recebe em Pix o valor por cada quilo pesado.
Sim, é uma coisa muito importante, né? Ajuda a comunidade, ajuda o meio ambiente, é uma certa forma de estar ajudando, né, a sociedade.
Segundo Viviane Melo, responsável pela sala do empreendedor dentro da administração do Guará, o processo de formalização para o microempreendedor individual é bem simples.
Nós damos todo o apoio ao empreendedor. Vamos supor que a pessoa queira empreender na reciclagem, queira empreender na horticultura urbana, estamos à disposição para abrir o seu CNPJ. A pessoa chega aqui com a documentação que é o básico, é identidade, CPF, endereço, telefone e tal. Abrimos na mesma hora, a pessoa já sai com o CNPJ.
De acordo com o Instituto Arapoti, uma cooperativa é parceira para receber os resíduos que deixaram de contaminar o meio ambiente na região do Guará e permitindo oportunidades através do empreendedorismo.
Está aí, Humberto, uma grande dica que está bem lembrando esse projeto. Ele, por ser piloto, ele pode ser também franqueado para o Brasil inteiro. É uma oportunidade que está sendo disponibilizada pelo Instituto Arapoti aqui em Brasília. Nossa participação direto de Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Manhã. Os comentários ficam com você.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações direto da Capital Federal. É só uma questão de conscientização, Jalber Pereira. É transformar aquilo que poderia ser poluição em sustentabilidade e fonte de renda.
Ou seja, do lixo
ao luxo.
Transformar isso. É o que muita gente, Humberto, não tem essa consciência e que precisa principalmente se conscientizar e, além do mais, se capacitar, porque tem muita coisa. Para você ter uma ideia, até o resto de comida que pode ser desperdiçado em casa, já que você não pode colocar para animal, muitas das vezes, você pode transformar em adubo orgânico. Ou seja, se você for levar em contas o que é desperdiçado em nossas casas, o que é desperdiçado nas
fábricas. Todo dia.
Que podem servir de alimentação para outras pessoas, fonte de renda e dar origem também a novos produtos. Então, é essa consciência que as pessoas têm que ter. Precisa de uma parceria entre o público e o privado para que possam estar todos engajados e que possa realmente transformar isso em dinheiro e diminuir. Porque o que o brasileiro produz de lixo por dia é brincadeira.
Pois é, e aí, se a gente ter essa conscientização, eu acho também que falta por parte do poder público mais com campanhas de conscientização.
Com certeza.
Vamos conscientizar a população? Aquela casca de banana, você comeu uma banana, aí você vai pegar a casca de banana, vai botar num saco plástico para a prefeitura levar para outro município onde com aterro sanitário, quando você deveria estar transformando a sua casca de banana num adubo orgânico.
Não só adubo orgânico. Eu até salvei um vídeo ainda desse no Instagram. A senhora comprou a banana e tirou a casca para revestir com farinha de trigo e transformar tipo num bife.
Pois é. Entendeu? Pois é. Tanta coisa que nós podemos aproveitar só com a chamada conscientização e com conhecimento.
Essa
qualificação para isso.
É, porque tem que conscientizar as pessoas de que esse material pode ser reaproveitado, mas também dá um destino correto. Sim, eu vou aproveitar, mas para quê?
Então,
aí é que o governo tem que entrar também com a iniciativa privada para poder capacitar essas pessoas.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu queria conversar com o Jonas Mendes, esse grande baluarte da comunicação no estado do Maranhão. Jonas Mendes, bom dia. Satisfação poder falar com você aqui ao vivo agora. Ô Jonas, conte pra gente, você está acompanhando já os cortejos, a abertura do São João, o pontapé inicial, como é que está essa preparação aí para a grande festividade junina desse ano de 2025?
Bom dia, comandante Humberto Fernandes. Antes de mais nada, eu queria desejar os parabéns pela troca de idade que você teve agora recentemente.
Obrigado, Jonas.
Que um momento de repouso, de descanso é merecido. Eu fiquei feliz de saber que você estava realmente repousando e recarregando as baterias para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que você faz hoje. E durante o fim de semana nós tivemos a oportunidade de visitar algumas comunidades com o estúdio móvel da Central de Notícias, que é a grande sensação deste período da festa junina, com certeza, visitando os pontos de concentrações junina. E a gente começou pelo cortejo lá na Praça Deodoro. Esse cortejo ele prosseguiu por dentro da Rua do Comércio, Rua Grande, e aí veio até a Praia Grande. Em média, no mínimo ali, nós tivemos uma concentração de 30 grupos juninos espalhados pelo centro histórico da capital maranhense. Em seguida, tivemos acompanhando a largada oficial quanto à questão de Arraial, com a realização de mais uma festança junina no CEPRAMA. E, por fim, fechando, tivemos visitando também, no sábado, a comunidade do bairro da Liberdade, que completou mais uma data. Um momento muito, muito bacana para aquela comunidade, com a corte de bolo, presença de autoridades. Você vê aí na imagem a presença do secretário de Assuntos Municipalista, o Orleans Brandão, a Câmara de São Luís foi representada pela vereadora, que é a vice-presidenta Concita Pinto, o secretário J. Pinto também esteve presente. Realmente foi um espetáculo, foi sensacional o fim de semana e pode crer que teremos mais um grande festejo junino aqui no Maranhão, que faz valer essa denominação do maior festejo junino, maior São João do mundo, é aqui no Maranhão. Então, eu creio que daqui por diante, coisas ainda bem melhores do que a gente vem apresentando, rendendo, aí, ó, boi de todos os sotaques, sotaque de Zabumba, Matraca, da Ilha, aí encontramos, para não esquecer de muitos, porque foram muitos, então a gente limita os nomes, mas aqueles considerados de ponta, tradicionais, sotaque de Matraca, Ilha, também Zabumba, como esse aí, orquestra, cacuriá, dança de coco, dança portuguesa, tambor de crioula, lelê, todos esses estão fazendo parte aí da programação junina deste ano aqui no estado do Maranhão. Eu queria ver se o James consegue trazer para a gente a fala aí do presidente do Boi Meu Tamarineiro, o último material que chegou, que é o Mael, que ele faz um convite especial para o batizado que acontece lá na igreja de São José de Ribamar, já no próximo fim de semana. O certo é que o Maranhão aí está de braços abertos, com muitas atrações, e os turistas já tomando conta dos espaços aqui na nossa região metropolitana de São Luís. Então é esse o panorama que a gente pode fazer do que foi o fim de semana da largada da festa junina aqui no estado do Maranhão. Ok, companheiros? Bom dia.
Ô Jonas, vamos trazer primeiro, vamos trazer a sonora que você falou aí, é do...
do Mael, bem no finalzinho. Pode disparar completa ela, que tem a participação de outros grupos, e na sequência vem a fala do presidente do Boi, Milton Marinheiro. Esse é o Boi da Maioba aí, o cantador Marcos. Aí a presença aí do Boi da Pindoba aí também, fazendo parte da festa junina, Boi lá de Passo do Lumiar. Aí é o famoso Cacuriá, isso é o balaio de rosa, que antigamente era chamado de Cacuriá da Dona Teté. E ano passado deu uma certa polêmica, aí a cantora Rosa Reis, aí fazendo, participando, né, como sempre, sempre participando da programação junina aqui do estado do Maranhão.
Depois de uma grande pré-temporada, a gente começou os ensaios no mês de janeiro, aí deu uma parada por conta do carnaval, e depois a gente voltou logo em seguida, e já fizemos vários ensaios itinerantes. O Boi Meu Tamarineiro, na realidade, já vem se apresentando oficialmente nessa grande temporada do São João, mas a gente só considera a temporada a partir do batizado, que acontecerá nessa data que eu volto a reafirmar para vocês, no largo da nossa igreja matriz, São José de Ribamar. E sintam-se todos convidados, tá bom? Conto com vocês.
Muito bem, esse é o presidente Mael, e repito novamente, certamente que no próximo fim de semana o Estúdio Móvel da Central de Notícias Brasil, que foi a grande sensação neste fim de semana, aonde nós chegamos com o Estúdio Móvel da Central de Notícias, sempre chamando a atenção e as pessoas querendo se aproximar e conhecer mais deste projeto, não, é um equipamento maravilhoso que foi adquirido pelo comando da Central de Notícias Brasil, e tem você, Humberto Fernandes, na frente, a nossa colega de trabalho, que ela é apresentadora do Jornal Central, sua esposa, Tereza Cristina, e até o secretário Orleans também concedeu entrevista dentro do Estúdio Móvel, que a gente vai trazer esse material amanhã, a vice-presidenta da Câmara, Concita, o Jota Pinto e outras mais autoridades, e terceiro, elogios pelo que você vem apresentando em termos de estrutura de comunicação para fazer esse elo entre a sociedade e as autoridades. Valeu?
Jonas Mendes, se nós que somos daqui, estamos acostumados a já ver o São João aqui em vários anos, acompanhando vários anos, ainda nos encantamos com as belezas das festividades juninas do nosso estado, você imagina o pessoal lá de fora, chegando, umas imagens dessas correndo o mundo, todo mundo vai querer vir para o São João. E aí é aquilo que a CNN nacional e internacional já espalhou para o mundo inteiro. São Luís é a capital do São João, mas São Luís é a capital do mundo no São João. É muita beleza para ser mostrada, é muita cultura para ser mostrada para o restante desse nosso planeta, para o restante do mundo. Muito obrigado, Jonas Mendes, por essa cobertura. Está só começando, vamos ter muito trabalho pela frente e vamos aprimorando aí as nossas ferramentas para poder mostrar isso para o mundo inteiro. Muito obrigado, então, pela sua participação. Tinha uma última notícia aqui, só para encerrar o programa, de esporte, né, Jovem Pereira?
Pois é, Humberto, tivemos os maranhenses em campo nesse final de semana. O primeiro foi o Maranhão, que foi até o interior do Ceará, enfrentou o Iguatu e perdeu por 1-0. Mais uma vez, o Maranhão com praticamente todo o segundo tempo com jogador a mais e não conseguiu tirar vantagem desse jogador a mais. Mais uma derrota conhecida pela equipe do Maranhão. Já no sábado tivemos o jogo entre Sampaio e Altos, na capital maranhense, estado de Castelão. Sampaio fez 2-0 no início do primeiro tempo, mas depois acabou tomando o empate. Mas o Sampaio estava jogando nada mais nada menos do que com o Altos, que é o atual líder do seu grupo, o Grupo B. Já também no sábado, mas já à noite, tivemos o jogo do Imperatriz jogando contra o Maracanã lá no Frepe Fan da Badia. E a partida não passou de 0-0. Então, não foi um bom final de semana para as equipes maranhenses que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro.
Muito obrigado, Jalber Pereira. Faltaram muitas pautas ainda aqui no nosso programa, mas você vai continuar ligado tanto no portal centraldenoticiasbrasil.com quanto no canal Central de Notícias Brasil. E nos próximos programas nós vamos revelar aqui alguns nomes de pessoas que estão sendo deputados maranhenses, que estão sendo citados como supostos envolvidos no desvio de recursos do INSS. Então, até o próximo programa, se Deus quiser, e conto com você.
Só para fechar aqui rapidamente, Humberto, a gente queria desejar aqui os parabéns, mesmo de forma atrasada, à Rádio Rio Neves, lá de São Raimundo das Mangabeiras, nossa parceira, que ontem completou 22 anos. Parabéns a toda a equipe, a direção, na pessoa do Iandro
Souza.
Inclusive, hoje vamos iniciar o programa Central Esporte a partir das 14 horas, lá na Rádio Cidade Rio Neves, que tive a oportunidade de conhecê-la e é uma das melhores, tanto em equipamentos como também em pessoal. Uma rádio muito bem organizada. Temos ouvintes lá cedo. Tem o Adão que não perde uma só edição do programa Ronda Central. Olha, Adão, hoje somos nós que estaremos à frente do programa Ronda Central também.
Sou suspeito para falar porque eu tenho um vínculo de amizade muito forte, de carinho muito grande pelo Iandro Souza, gente, toda a equipe demais da FM Rio Neves. Estou recebendo também aqui o pessoal mandando um alô para a gente, mandando lá da cidade de Godofredo Viana.
E essa semana também me prometeu que vai vir nos visitar o Alexandre Coiter, me disse que vem aqui na Central.
Isso, então é tanta gente que nós gostaríamos, uma lista aqui para a gente mandar um abraço, mas o nosso tempo acabou, amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu vou apresentar o maior São João do mundo. Não é só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontra no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.